Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa semanal de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje dia 4 de março de 2021, falaremos sobre PagMenos, Ering, BRF via varejo. A gente vai falar também sobre operações de fusões e aquisições. A gente vai falar sobre Coca-Cola, vamos falar sobre Hapvida em Notre Dame, VIP Commerce e Melius. E também falaremos sobre prospectos de IPO, como não poderia deixar de ser. Rio Alto, Grupo Rio Alto, Dasa num re-IPO, Bionexo e Infracommerce. E para comentar sobre todos esses assuntos, estou aqui com meus caríssimos colegas, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem?
Oi, Habib. Oi, Renato. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá.
Vamos lá, então. E com a gente também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato.
Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja saudável aí. Agora estamos na fase vermelha novamente. Se cuidem. Tá? Teve bastante coisa que aconteceu da semana passada para cá. Queria só mandar um abraço aí de novo aí para várias empresas que vêm solicitando nossos treinamentos, principalmente na parte de discussões estratégicas. Está sendo bem interessante. Então, a gente teve bastante volume aí de treinamentos corporativos. Isso daí é muito interessante. Caso vocês tenham interesse de levar essas discussões estratégicas para sua empresa, entre em contato com a gente. contato@btcompany.com.br. Que a gente leva todas as discussões estratégicas para dentro da sua companhia. E vamos para cima.
Vamos lá, queria passar alguns recados aqui. Primeiro, para você que está acompanhando a gente pelo podcast ou pelo YouTube, para seguir a gente também lá no Instagram, @instabtcompany. E a gente está com algumas inscrições abertas aí de cursos da BTC. Para você que quer se desenvolver em business modeling, né, modelagem de negócios e Excel, a gente está com EBP com inscrições abertas na turma 64. Se inscreve lá. www.btcompany.com.br/ebp, também com inscrições abertas remanescentes aí para as nossas turmas do General Finance Program. Então, você que quer se desenvolver no mercado financeiro, bancos de investimento, assets, private equities, enfim, toda a parte do mercado financeiro, GFP, é o mesmo site /GFP. E também abrimos esta semana as inscrições para o nosso curso de business, o General Business Program, para as turmas de férias, o intensivo de julho, e também as turmas regulares do segundo semestre. Né? As do primeiro semestre bombaram, né? A gente já passou aí dos 370 alunos nas turmas, e agora para o segundo semestre as inscrições estão abertas, mesmo site /GBP. Então dá uma olhada qual a área que você quer se desenvolver e conta com a gente vai fazer o melhor possível para ajudar você nesse seu desenvolvimento de carreira. E bom, vamos então começar aqui com as notícias do BTC Journal de hoje. E a primeira, eu vou pedir para a Mayara me ajudar aqui com alguns comentários sobre essa notícia, rapidamente. Essa daqui eu peguei do NeoFeed e o título é o seguinte: PagMenos reforça os, entre aspas, remédios que estão fazendo efeito em sua operação. Então, aqui, Má, como que estão os resultados da PagMenos, hein?
Então vamos lá, PagMenos, né? Faz pouco tempo que eles fizeram IPO, mais ou menos 6 meses, e na época da IPO eles tinham pensado numa faixa de preço, só que a ação acabou ficando abaixo dessa faixa deles, né? E eles conseguiram capturar 747 milhões de reais, mas claro que foi abaixo do esperado. Então o que que eles falaram? Bem, vamos fazer um plano para a gente chegar nesse valor alvo de ações. E agora eles definiram que o valor para o final do ano é de R$ 13 que eles querem chegar, o mercado está apoiando isso. Então, desde que eles fizeram o IPO, eles já valorizaram 16% das ações nesse plano de recuperação deles, que tem cinco pilares, sendo um deles o de expansão, que é o que eu vou falar mais aqui, porque já começou a afetar os resultados deles, né? Então, hoje eles têm 1.105 pontos de venda, sendo que mais ou menos 70% é Norte e Nordeste, e eles querem fazer essa expansão principalmente Norte e Nordeste. Então, eles já têm 60 pontos aprovados para expansão, sendo que 85% desses pontos são no Norte e Nordeste, principalmente drivado pela queda de share que eles tiveram de mais ou menos um ponto percentual, principalmente pela expansão dos competidores. Outro ponto que eles estão focando aqui é o aumento de produtividade e rentabilidade das lojas. Dentro de same-store sales, eles tiveram um crescimento de 9% de receita em 2020 e 14% no quarto tri. E a rentabilidade também está boa. Eles conseguiram aumentar 19% o ticket médio dos seus consumidores. Eles também pretendem focar em aumento de portfólio de produto, melhorar a precificação, torná-la um pouco mais inteligente, usando alguns algoritmos por trás. E eles também já estão fazendo uma redução de staff em lojas. Então, em 2020, eles já conseguiram reduzir quase um FTE, né, uma pessoa por loja, de 18 para 17,1 funcionários em média por loja. E eles também estão focando numa redução de ruptura de estoque, que no começo do ano passado ainda estava alta, mas ao longo de 2020 já foi caindo. Outra coisa que eles estão fazendo é canal digital, para variar, né? Todo mundo tentando ir para essa, né, para esse lado. Eles conseguiram aumentar no quarto tri quase 160% a receita vindo do digital. Só que ainda é muito pequeno, né? Então a participação na receita do digital é de mais ou menos 5,2%, né? Então, o que a gente está acostumado a ouvir um índice muito maior nos outros players que a gente olha, né? Então a farmácia aqui ainda está atrás. No quarto tri, eles também fizeram duas coisas muito legais. Eles lançaram um serviço de assinatura programado. Então, aquele serviço que você faz uma compra mais ou menos igual todo mês ali, né? Uma compra recorrente. E eles também começaram a usar lockers para retirada de compras do e-commerce, que eles querem continuar expandindo muito essa parte de utilização de lockers. Outra coisa, outra frente também que eles estão fortalecendo são os hubs de saúde, que são as clinic pharma deles, que fazem alguns exames, né, alguns acompanhamentos. Eles estão fazendo parceria também com o Labi para fazer mais exames, né, nessas clínicas deles, né? Então o foco aqui é não só expandir as clínicas, mas também expandir o portfólio. Só para a gente ter uma noção, hoje são 809 unidades. E eles falaram que o legal dessas clinic farmas não é só que você consegue aumentar a receita, porque não canibaliza com nada que eles fazem hoje, né? Mas principalmente porque você consegue fidelizar o seu consumidor, que a princípio só ia na sua loja para comprar remédio, né? E você também consegue drivar a venda, porque quando ele sai do exame, provavelmente ele vai precisar comprar alguma coisa, ele já vai lá, compra um remédio na sua farmácia, né? Então, não só não canibaliza, como também traz venda em conjunto ali. E aí, falando um pouquinho dos resultados, né? Agora, no quarto tri, a receita bruta deles foi para quase 2 bilhões de reais, aumentando 12%, e o lucro líquido ajustado aumentou 148% versus o quarto tri do ano passado, né? Indo para 37 milhões de reais. E como é um resultado anual, né, de 2020, eles também tiveram um ponto muito bom aqui. Então, eles não só aumentaram a receita em 8% para 7,3 bilhões de reais, tiveram um aumento no EBITDA ajustado de 14% para 572 milhões de reais e conseguiram reverter um prejuízo que eles tiveram antes de quase 7 milhões de reais para um lucro de 96 milhões de reais. Então, realmente o business está bom, essa valorização das ações que eles tiveram está fazendo sentido, e se eles continuarem nesse track aí, provavelmente eles vão atingir o valor objetivo deles.
Muito bom, né? O mercado de varejo farma, a gente já falou bastante aqui, um mercado extremamente pulverizado. A PagMenos tem uma entrada um pouco mais recente, né, como empresa aberta, e também tem algumas características regionais interessantes, né, que a gente até já abordou há um tempo atrás, sobre a questão de pagamentos em cash, que acontece bastante na rede, e a própria presença menor do e-commerce, como a Mayara acabou de falar. Então é interessante a gente acompanhar aqui nesse mercado mesmo pulverizado. E se você não acompanha os outros episódios, onde a gente fala de Raia Drogasil, enfim, dentre outras marcas, dá uma olhada, que vale a pena para entender o mercado como um todo. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, agora a gente está falando de resultados de empresas, em que vários saíram, é uma batelada. Essa daqui eu peguei do Valor Econômico. Lucro da CIA Hering recua 12% no quarto trimestre, para 55,6 milhões de reais. Renato, o que que você achou aí do resultado da Hering? Eu acho que você gosta desse modelo de negócio aí, não?
Sim, a Hering é um case que a gente estuda bastante nas nossas aulas de análise demonstrativos financeiros. Eu gosto bastante desse modelo porque ela é um modelo asset-light, majoritariamente os pontos de venda são franquias, então quem faz todo o capex e tem todo imobilizado é o franqueado, que no período de pandemia ele tem muito mais resiliência do que os modelos que utilizam lojas próprias. Isso daí é demonstrado com os resultados. O ano passado foi um ano bem ruim para o varejo, eles tiveram uma queda de receita bruta de 30%, que se refletiu diretamente ao EBITDA, 35% de queda de EBITDA. É, a receita no passado foi de 1.272 bilhão contra 1.800 bilhão. E o EBITDA caiu de 264 para 170. Mas, mesmo assim, a empresa deu lucro. Okay? Então, mas, assim, esse lucro ele não foi tão real do jeito que eles colocaram aqui, porque teve alguns efeitos. Né? Primeiro, eles pegaram dívida. Primeira vez, a empresa não tinha nenhuma dívida, pegou lá 200 milhões de dívida, e aí esse dinheiro ficou aplicado. E aí, provavelmente, deve ter rendido um pouco de dinheiro. Então, a receita financeira foi alta, né, da empresa. E a segunda coisa foi um crédito tributário ali, de ICMS, baseado naquela lei que todo mundo está entrando aí, da tirar a base do PIS/COFINS, né? Então, isso daí também ajudou bastante no resultado da companhia. Mas, apesar disso, ela ainda deu geração de caixa. Então, a empresa ela gerou caixa de 113 milhões em 2020, contra uma geração de 285 em 2019. Então, houve uma queda de geração de caixa absurda. Tá? Mas, uma coisa que me deixou bem impressionado foi o ROIC. Eles mantiveram o ROIC ali numa casa boa. O ROIC deles em 2020 foi 17,2 contra 19,5. Aquele negócio, né? Você tem pouco ativo, você ajusta o capital de giro, e aí você, com um lucro menor, você consegue otimizar capital de giro, consequentemente, você consegue ainda dar retorno sobre capital investido. Então, só para vocês terem uma ideia, o capital de giro deles, que era em torno de 35 milhões, foi para negativo 90 milhões. Ou seja, né, eles ficaram com ciclo de conversão de caixa invertido. Quem que vocês acham que sofreu nessa hora, né? Foi o franqueado? Nem ferrando. O franqueado está sendo minimamente subsidiado aí com boas condições que a Hering está dando. Foi o fornecedor. Então, só de fornecedores ali, eles ganharam prazo pra caramba para conseguir dar aquela bela otimizada ali no capital de giro. Consequentemente, a empresa ela manteve esse ROIC bom, teve uma queda, porque o ROIC estava em 19, mas dado taxa de juros aí de 2% e como está aí a economia, 17% é um belo de um ROIC aí para 2020. Então, assim, a empresa está indo bem, tá? Aí você vai me falar, pô, teve fechamento de franquia? Da marca principal Hering, não. Eu até fiquei impressionado, porque eles começaram o ano ali com 526 franquias da marca Hering, foi para 597, então aumentou. Só que eles fecharam algumas operações, né? É no momento da crise que você otimiza, né? Então, Hering Kids, eles fecharam loja própria, que eram poucas, e também alguns franqueados desistiram do negócio, né? Foram mais de 11 franquias fechadas. PUC, que é de infantil, essa daí fechou pra caramba, né? Então, loja própria tinha 4. Eles têm 0 agora, simplesmente desistiram do negócio. E franqueado, eram 18, agora tem 2. Então, assim, a marca já foi pro saco, né? Desarme também é uma operação que eles estão vendo aí, de conseguir mexer. E agora eles estão, né, no prospecto dos resultados aí do quarto trimestre, eles falaram bastante em otimização do supply chain, estão organizando a casa. Vão investir bastante no digital, estão mostrando aí um crescimento grande aí nesse canal. Foi um crescimento de 158% no canal e-commerce. Eles estão apostando bastante para quando a economia voltar, eles utilizarem toda essa eficiência operacional que eles estão desenhando, mais, né, essa alavancagem aí do e-commerce para conseguir colocar em prática aí a estratégia de multicanalidade que eles vão implementar. Vamos ver. Né? Então, hoje eles estão com caixa líquido de 265, com caixa de 467 e uma dívida bruta de 207. Ainda tá tranquilo. É a resiliência do modelo Asset Light.
Muito bom. Tomara que continuem bastante resilientes, porque vira e mexe eu preciso de uma camiseta branca nova, lisa, e é muito importante que a Hering as forneça a um preço razoável. Muito bom. Vamos para a próxima notícia. Aqui também falando de resultados, vou pedir para a Mayara comentar essa daqui, do Neofeed. O título é Recuperação da BRF ainda não convence os investidores. Mas como está a situação da BRF? Lembrando, né, que a gente falou na semana passada sobre o prospecto de IPO lá do Grupo São Salvador, do Super Frango, né? Então agora a gente vai falar da concorrência, hein, Ma? E aí, como está a BRF?
Então, fiquei de fazer uma atualização e realmente a BRF continua 20 vezes maior do que a Big Frango, que se considera uma das principais players de frango do Brasil, né? Então, só para lembrar que bom que eles têm uma autoestima boa, assim, né? Mas, então, né, a BRF está ali com muita expectativa do mercado. Em dezembro, eles já tinham, anunciado um plano de investimento até 2030 de soma aí de 55 bilhões de reais. E aí envolvia várias coisas: lançamento de produto, melhora do portfólio de pratos prontos, aumentar o valor agregado dos produtos vendidos, né? E aí agora o mercado estava perguntando: e aí, quando que a gente vai ver esse resultado? E o que falaram é que, né, é claro que ele é um investimento de longo prazo, né? Tem muita coisa de agora, mas também tem muita coisa para o futuro, mas falaram que já nesse começo de ano, no primeiro semestre, agora a gente já consegue ver alguns resultados. Antes de falar da recuperação, eu vou falar dessas preocupações que o mercado tem, né? A primeira é que eles ouviram que vai ter um novo reajuste de preço dos produtos. Então, eles estão com pressão de custos, porque os insumos começaram a ficar mais caros, principalmente a parte do milho. Já em 2020 foi aumentado o preço dos produtos e agora esse ano deve aumentar de novo. Então, claro que o mercado falou: poxa, mas com esse aumento de novo, né, talvez o volume caia. O ponto é que todo mundo nesse mercado de proteína consome milho e viu esse custo aumentando e está repassando o preço para o consumidor. Então, provavelmente a BRF não vai ser a única a ter essa pressão dos consumidores. Talvez as categorias como um todo sofram uma elasticidade de categoria, não talvez de marca, né? Outra preocupação que o mercado está tendo é da parte de cenário internacional. Então, sejam as incertezas de Covid, de importação, de fronteira, o Japão, Oriente Médio sofreram mais com essas incertezas também de abertura e fechamento de fronteira. Eles também estão tendo crise política e desvalorização da moeda, que está prejudicando a produção deles na Turquia. E, por fim, suspensão da fábrica de Abu Dhabi, que exportava para a Arábia Saudita e acabou diminuindo a performance no Oriente Médio também, né? No fim, né, o resultado foi bom, foi melhor do que o esperado pelo mercado também, então essa recuperação está muito boa. Em partes, esse resultado melhor veio por aumento de preço médio, seja por aumento de precificação, mas também por um mix de valor agregado melhor, tanto de produto quanto de canal. Eles tiveram também um aumento de inovações participando na receita. Então, no quarto tri de 2019, inovações eram 3,3% da receita. Agora, nesse último tri, foi de 5,6%, que é sensacional, né? E a BRF é muito inovadora, né? Nesse setor, talvez uma das mais inovadoras, eu diria, ali do mundo, né? Eles lançaram em 2020 280 SKUs novos, sendo que 81% desses eram considerados de alto valor agregado. Então, não só mostra inovação, como também o aumento do preço médio. E, por fim, eles também viram um aumento de preferência pelas marcas, que quando você fala assim, poxa, Sadia, Perdigão, Qualy, tem como aumentar mais a preferência, né? Porque são as queridinhas aqui do Brasil, mas teve esse ponto positivo aqui. Falando um pouquinho do quarto tri, a receita líquida aumentou 23%, indo para 11 bilhões de reais. O lucro líquido também foi acima das expectativas do mercado, foi para 902 milhões de reais, o que contribuíram para 2020 fechar aí com chave de ouro. Então, teve uma receita líquida de quase 40 bilhões de reais, crescimento de 18%, sendo que o Brasil é mais ou menos metade disso, 21 bilhões de reais, cresceu 6%. O EBITDA ajustado deles foi para 5 bilhões de reais, apesar do crescimento da receita, o EBITDA ajustado ficou ali estável, né? No Brasil, esse EBITDA ajustado é de 3 bilhões de reais, então mais do que a metade, né? Então a gente já vê que o EBITDA ajustado do Brasil é melhor do que a média do grupo. O lucro líquido deles ficou em 1,4 bilhão de reais. E a alavancagem deles está em 2,7%, desculpa, em 2,7 vezes. Esse índice aqui é importante porque lá em 2018, quando eles estavam mal, estava em 5,1, né? Então eles já conseguiram reduzir aí quase pela metade. E o ROIC deles está em 11%, que é um ROIC super bom para um setor, né, mais estável agro, né? Querendo ou não, BRF é agro. E aí, né, falei bastante aqui do Brasil, que é mais representativo para a gente, para a BRF também, mas também teve o destaque da Ásia, né? Então a receita cresceu 5%, só que o EBITDA deles cresceu 35%, então eles conseguiram muita eficiência aí de custo. E é isso, né? Então, um resultado super bom. Vamos ver se essa crescente da BRF continua. Eu acredito bastante na empresa, como inovadora, como qualidade. Né, ela é enorme no Brasil, então a escala ajuda muito nesse setor. Então, deve continuar muito bem aí.
Pois é, a BRF ela é uma empresa que teve muita turbulência, né? Desde a concepção aí pós-aquisição aí no processo da Sadia com a Perdigão, né? A gente vai acompanhando, mas é muito interessante mais ponto que você falou da redução da alavancagem, né? E dos resultados Brasil e Ásia que puxaram bastante aí do resultado, muito bom. Para fechar esse bloco dos resultados, vou pedir para o Renato comentar sobre essa notícia do Valor. Análise: Via Varejo desacelera no digital no Natal e na Black Friday. E aí, Renato, o que você achou dos resultados aí da Via Varejo?
Vamos lá, né? Esse highlight aí da notícia, parece que o resultado foi péssimo para a Via Varejo. Só que quando você dá uma olhada nos resultados, isso não se confirma. É engraçado, né? A imprensa tem uma certa benevolência com Tesla, com GameStop, com um monte de coisa, com algumas empresas tradicionais aí. Quando ele cresce um pouquinho menos, já mete o pau num highlight desse, né? Dá até medo, né? Você vê um highlight desse, dá vontade de vender a ação, né? Mas vamos lá. Eu peguei os financials, só para todo mundo ficar na mesma página. Via Varejo é quem opera toda a parte do e-commerce das Casas Bahia, Ponto Frio, Essa.com, etc. Legal? Beleza. Então, o que, que eles tiveram? Eu vou analisar o ano. Tá? E aí eu vou explicar para vocês de onde que veio essa queda. Então, eles tiveram uma receita bruta de 34 bilhões de reais em 2020 contra 29,8 em 2019, ou seja, um crescimento de 15%, que refletiu um crescimento de 12,7% na receita líquida. A margem bruta aumentou para 32,8 contra 28,6, e eles inverteram ali, conseguiram fazer um EBITDA decente, EBITDA ajustado ali, margem EBITDA de 10% contra 4%, né, no ano passado, o que consequentemente trouxe a empresa para sua lucratividade. Então, em 2019, uma das grandes críticas em relação à operação é que ela tinha dado 1 bilhão e 400 de prejuízo, agora ela tem 1 bilhão de lucro. Legal. Então, é uma empresa que melhorou operacionalmente. Qual que foi o highlight aí da conta? A gente pega aqui, ó, vendas digitais. No ano, as vendas online cresceram 168%. Você fala assim, caramba, né? Um belo de um crescimento. Também pandemia, fecha loja física, etc. e tal. Mas no quarto trimestre, esse crescimento foi de 112%. Ou seja, provavelmente nos três primeiros trimestres, esse crescimento estava muito acima de 168%, com 112%, na média ali deu 100 e pouco. Pô, mas foram 112% de crescimento, galera, né? Num volume altíssimo, que é o quarto trimestre, não tá tão ruim assim, né? Beleza. E é meio normal isso acontecer, por quê? Porque no quarto trimestre parecia que a situação aqui no Brasil estava melhor. Ah, então as lojas abriram, o comércio abriu, eles até deram um same-store positivo no quarto trimestre, 6%, ou seja, o pessoal voltou a ir para a loja e comprar. Então é normal, né, você ter uma queda de crescimento no online, sendo que suas lojas físicas estão tendo crescimento. Então no agregado é ótimo, né, esse resultado. Legal. E uma coisa que eu gostei muito do resultado foi o famoso ciclo de conversão de caixa. Ele já era invertido, eles conseguiram inverter ainda mais. Então eles ficaram ali, deram uma aumentadinha nos dias de estoque, de 78 para 84, então aumentaram 6 dias de estoque. No entanto, eles aumentaram também o prazo com fornecedores, né? Eu falo que o fornecedor sempre sofre, né? Quando uma empresa está querendo otimizar capital de giro. Passou de 136 dias para 156, né? Então ali, arredondando, dá 21. Então, eles melhoraram bastante o ciclo de conversão de caixa invertido deles. Só para vocês terem uma ideia, né? Eles têm um capital de giro invertido, que é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, de 7 bilhões. Tá? Então, eles conseguem gerar bastante caixa, consequentemente, eles conseguem trabalhar melhor ali toda a parte operacional. A empresa ela está com caixa líquido, então ela está com uma dívida bruta aí de 4 bilhões e meio, só que está com caixa líquido, só o caixa, né, de quase 3 bilhões e só de recebíveis de cartão 5,5. Então tá bem tranquilo aí a situação financeira e de liquidez da operação. Uma coisa que eu gostei bastante, né, que eu, não é que eu gostei, né, mas que eu achei interessante, na composição de receita, né, da Via Varejo, tá assim, né, quanto que eles pagam à vista, né? Dos 34 bilhões lá, quanto que é à vista? 24% é à vista, hein? Ó, o pessoal não faz conta aí de matemática financeira, tem que fazer curso na BTC. Então, ó, 24% à vista. Lembra do carnê? Que é o carnê super conhecido da Casas Bahia, etc. Eu achava, na minha ignorância, que esse negócio já estava representando muito pouco da receita. Aí, qual foi o meu espanto? Que esse negócio cresceu, né? De 2019 para 2020, para 11,6. Era 11,3. Então, a galera ainda compra muito no carnê. Olha que fantástico. Aí, o cartão de crédito co-branding deles representa 8,5% da receita. E 55,7% são cartões de créditos diversos. Então, é uma operação ainda que o crediário, né, que a gente acha que está extinto, eu até falei isso numa aula, né? Mas, olha, eu acredito que ainda seja um pouco relevante. Não sei se é zero, mas ainda deve ter alguma relevância. Ainda tem, ó, pô, 11% da receita dele vem via carnê. Interessante isso, né?
Pô, muito interessante, né? Isso é importante porque a gente quebra alguns paradigmas, né? De eventualmente é muito comum, né, a gente pegar nossa realidade e colocar aquilo no mundo dos negócios. Por isso que a gente pega os dados, analisa os resultados, pega os prospectos, analisa no detalhe para a gente tirar esses vieses, né? Porque isso de fato acontece. Muito importante. Boa. Gostei também, porque isso eu também não sabia, viu, Renato? Fala aí. Você ia comentar alguma coisa?
Sim, eu só queria complementar que a gente explica isso em vários treinamentos, que o carnê das Casas Bahia é um negócio que ele dá muito prazo para o cliente, mas ele aumenta muito a margem bruta. Por quê? Porque você vai fazer aquela contrapartida, aumenta o ciclo de conversão de caixa, a contrapartida sempre tem que ser margem. Tanto é que a margem bruta aumentou, né? Como eu falei para vocês, né? De 32,8 para 28,6, né? Então, é bem interessante isso, você manter esse carnê, mesmo não sendo alguma coisa que a gente seja habituado, mas é uma operação relevante e que tem uma contrapartida de margem bruta absurdamente boa. Então, é uma operação interessante ainda para Via Varejo.
Muito bom. Legal. Bom, agora a gente fecha o primeiro bloco. Vamos, Renato, mais um ponto?
Não, a Mayara quer falar alguma coisa. Vamos lá.
Fala, Má.
E complementar que isso é a nossa super jabuticaba brasileira, né? Que é difícil encontrar vendas assim tão parceladas em outros lugares do mundo, né? E já que agora o Magazine Luiza está em alta, é fácil dar alguns exemplos, né? Mas uma vez eu peguei o Magazine Luiza como benchmarking para um gringo, né? E ele olhou e falou assim, meu Deus, essa empresa é horrível, ela vai quebrar, né? E eu falei, não, é que tá todo mundo pagando aqui uma geladeira em 24 vezes, né? E aí ele até brincou, ele falou, isso não é uma loja, isso é um banco, né? E realmente, aqui no Brasil, para você ser uma boa loja, né, seja Via Varejo, seja Casas Bahia Física, Magazine Luiza, você tem que ter uma parte de banco por trás, porque o brasileiro, às vezes, olha o tamanho da parcela, independente se você está pagando 3 vezes lá no final, você poderia ter um pagamento à vista mais barato, né? Mas o tamanho da parcela. Então, quanto mais você jogar lá para frente, trabalhar como um banco mesmo, melhor.
Pois é, isso é um ponto curioso, né? Isso é bem tupiniquim, né? Muito brasileiro e realmente o pessoal de fora tem dificuldade de entender esse conceito. Bom, vamos para o segundo bloco aqui, falando sobre alianças estratégicas e M&A. E aí eu vou começar com uma notícia, pedir para a Mayara comentar. Essa daqui é da Folha de São Paulo e o título é Heineken faz acordo com Coca-Cola para distribuição no Brasil. Mas eu sei que nessa área, na parte de logística, tem um monte de embrólio de empresas e concorrentes trabalhando junto para entregar os produtos. O que está acontecendo aqui?
Exato, né? Então, introduzindo um pouquinho o conceito de bebidas no Brasil. A gente tem um incentivo fiscal para fazer xarope em Manaus, né? E aí depois você tem que distribuir isso. E como, né, você ficar distribuindo água é muito caro, normalmente você manda de Manaus para algumas fábricas um xarope super concentrado. Você tem uma fábrica que adiciona água e gás, independente do que você está fazendo ali, água e gás. E envasa e depois distribui o produto final. Então, a PepsiCo trabalha assim, por exemplo, com a Ambev, né? Então, a PepsiCo faz o xarope da Pepsi, da Lipton, né? Manda para uma fábrica da Ambev, a Ambev vai adicionar água e gás, envasar e distribuir nos mercados. E aqui na Coca-Cola é a mesma coisa, só que como, né, a gente chama tudo de Coca-Cola, a gente não percebe isso às vezes. Então existe The Coca-Cola Company, que é a dona das marcas, que vai fazer o xarope, e tem a FENSA, que a gente também chama de Coca-Cola, que na verdade são as fábricas e a distribuidora. Né? Ao longo dos anos, a FENSA foi adquirindo várias engarrafadoras aqui no Brasil, né? Então agora é praticamente só a FENSA, ela também tem no México, ela é mexicana, na verdade, se eu não me engano. Então, né, é a distribuição da Coca. Como, né, que isso encaixa aqui nessa notícia, né? A Heineken, ela veio para o Brasil lá em 2010, quando ela comprou a parte de cervejas, chamava Cervejaria Kaiser, do grupo FENSA, né? E aí ela começou a operar com o portfólio dela, foi adquirindo outras coisas que eu vou comentar aqui, mas sempre distribuindo através da distribuição da Coca-Cola, né, que é a FENSA, mas parceirinha ali com a da Coca-Cola Company também. Em 2017, a Heineken comprou a Brasil Quirim, que era a antiga Skin Cariol. E aí ela, de repente, se tornou ali um grande grupo, né, com produção, com distribuição, coisa que ela terceirizava com a Coca-Cola, né, e aí ela, com essa compra, ela virou o segundo maior grupo cervejeiro do Brasil, e aí ela, né, só com as marcas que ela já tinha internacionais, as que ela tinha comprado da FENSA em 2010, e mais as da Skin, né, ela ficou gigantesca. Então tinha marcas como a Heineken, Sol, Kaiser, Bavária, Xingu, Amstel, Kirin e Shiban, né? Então, até da Kirin tinha marca, Skin, Devassa, Baden-Baden, Eisenbahn, e aí vai, ainda tem mais marca que isso. Fora que ela ainda tem refrigerante, suco energético, água, que são produtos menores, com menor share. E aí, com essa compra da Skin, né, que ela fez, da Kirin, na verdade, ela virou para a Coca e falou assim: ó, não preciso mais da sua distribuição, né? Quero sair desse acordo. E aí virou uma briga, óbvio, porque a Coca falou assim: ó, você tem um contrato aqui super enorme comigo e você não pode simplesmente me abandonar. E, entre parênteses aí, virar minha concorrente também, né? E aí, em 2019, lá em novembro, um tribunal arbitral determinou que a Heineken teria que manter, sim, essa distribuição com a Coca-Cola das cervejas, principalmente das que ela tinha comprado lá em 2010, até o acordo terminar em 2022. E aí ela poderia até seguir com um sistema paralelo de distribuição com as coisas que ela já tinha comprado da Kirin, mas que ela não poderia simplesmente abandonar a Coca e passar tudo para o sistema da Kirin. E aí agora, né, eles anunciaram que fizeram um meio termo ali, né, concordaram com algumas coisas. O que foi esse meio termo? Eles vão fazer uma reestruturação da rede de distribuição dos dois players aqui no Brasil, mais ou menos na metade desse ano vai começar a valer esse acordo, ainda está sujeito a aprovações regulatórias, né? E aí ele iria até 2026, podendo ser prorrogado por mais 5 anos depois. Como que é esse acordo? Então eles vão começar com tudo sendo distribuído pela Coca-Cola, mas aí a Heineken e a Amstel vão fazer uma suave transição da rede de distribuição da Coca para a da Heineken, né? E a Coca continua com Kaiser, Bavária, Sol, Eisenbahn e outras marcas também internacionais da Heineken. E os dois começam a acertar termos de talvez entrar em concorrência, né? Que com o acordo anterior eles não poderiam entrar no mercado um do outro. Então a Coca vai poder vender e distribuir outras cervejas e bebidas alcoólicas até um certo percentual do portfólio do grupo Heineken, que não foi divulgado, né? E a Heineken também vai poder entrar em outras categorias de bebidas não alcoólicas. Outra coisa também que não foi divulgada foi o valor desse acordo, né? Quanto que eles estão continuando a pagar aqui. Mas bem, analisando aqui, né? Esse acordo é ruim para os dois, né? Porque quando a Heineken falou que ia sair da Coca, claro que a Coca perde um volume gigantesco de uma hora para outra, que ajuda a reduzir custo de distribuição, tanto variável do caminhão, quanto também diluir custo fixo, né? Então, assim, foi um golpe super ruim para a Coca. Eles também, na época, né, um parênteses, receberam a notícia da Nestlé, que a Nestlé não ia mais querer que a Coca distribuísse Nestlé. Então, assim, mais ou menos, pontos de fora calcularam uns 20% de volume que a Coca perdeu, assim, numa pancada. E agora, assim, esse tempo que eles ficaram brigando, com certeza também não foi bom para a Coca. Deve ter tido uma oscilação de volume, né? Então, nunca é legal briga em parceria. É claro que essa transição ajuda a Coca a poder se preparar, né? E talvez até entrar com alguma cerveja para colocar no lugar, que talvez não seja o foco deles agora, até porque eles estão olhando muitas bebidas não alcoólicas. Para a Heineken, isso também não é bom, porque para eles o bom seria usar o sistema que eles compraram inteiro da Kirin, né? Mas pelo menos eles devem ter se safado de pagar uma multa, que não seria tão bom quanto usar o sistema todo da Kirin, mas pelo menos você consegue fazer uma arbitragem rápida aí, não entrar na justiça, ficar anos e ter uma multa milionária, às vezes bilionária, porque você quebrou um acordo desse. Então, vamos ver se elas, né, com esse acordo param de brigar, né, fazem um mais ou menos para cada uma e depois se decidem, né, para cada uma seguir o seu caminho.
Pois é, mas é muito bom, né, entender como funciona esse trâmite dessas alianças para a distribuição de bebidas no Brasil, que é bastante complexo, mas eu acho que agora ficou um pouco mais claro para você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube. Bom, vamos seguir aqui. A próxima aqui, hein, Renato, isso aqui é a fusão do ano, hein? Vamos lá. Neofeed, Rappi Vida mais Notre Dame Intermédica, igual a mais apetite por consolidação. É, Renato, isso aqui é grande, hein? O que que você achou dessa fusão aqui?
Não, esse movimento, a princípio era um movimento que todo mundo estava esperando acontecer. Acho que estava todo mundo na guerra de crescer rapidamente para conseguir ter um valuation maior, para ter uma relação de troca ali na fusão melhor, né? E aí o que aconteceu? Estavam em conversas, na parte de verticalização aí operacional do negócio, e que deu certo, né? Parece que as conversas avançaram bastante e eles vão combinar os negócios aí numa transação que vai fazer um gigante aí de 110 bilhões de market cap. Uma coisa que é interessante, eu entrei lá no site da Rappi Vida para ver como que foi aí as alavancas aí de geração de valor. Então, ó, em termos de plano de saúde, só relembrando, né, as duas empresas elas têm a mesma tese, né, que é a verticalização do plano de saúde com os hospitais. Então, depois que eles fizeram a abertura de capital, pegaram o caixa e começaram a comprar hospital e plano de saúde a rodo para conseguir fazer um player nacional. Beleza. Então, ó, em termos de plano de saúde, a Notre Dame Intermédica tem mais vidas, 4 milhões e 300 contra 4 milhões e 53. Só que a operação da Rappi Vida é maior. A operação da Rappi Vida são 50 hospitais, 191 clínicas e 175 unidades diagnósticas, contra 34 hospitais na Intermédica, contra 50. 89 clínicas contra 191 e 82, unidades de diagnóstica contra 175. Mas no combinado vai ser um negócio gigantesco, vai ser um negócio que vai ter 84 hospitais com cobertura praticamente nacional. E uma coisa que eles falaram que é interessante é que a sobreposição das unidades operacionais ali da Rappi Vida são bem concentradas ali, né, no Nordeste, Norte e Nordeste, e Intermédica a concentração é mais Sudeste. Então, você tem uma sobreposição, mas você ainda consegue abranger aí vários estados sem muita canibalização. Isso é excepcional. E aí, quais são as grandes alavancas aí que eles colocaram como geradores de valor dessa fusão gigantesca, né? Vem da cruzada de planos corporativos em regiões atualmente atendidas por uma das empresas só. Então, legal, se você consegue reorganizar seu portfólio de plano de saúde, você pode criar ali uns planos de saúde mais baratos para você conseguir capturar mais gente. Bacana, legal. Potencial para reduzir sinistralidade, porque aquele negócio, né, o efeito de rede, quanto mais gente no plano de saúde, mais hospitais, melhor o controle ali de custos que você tem na integração dessas duas verticais. Alavancar a rede própria com oferta de serviços de terceiros, serviços a terceiros, que é basicamente você já tem uma capilaridade gigantesca em termos de vidas, então você consegue fazer cross-sell, upsell e um monte de coisa que é permitido, né, que é sinergia aí nessa fusão. E a quarta, que provavelmente vai ser uma grande alavanca, vai ser eliminação de duplicidade de despesas gerais e administrativas. Que negócio, né? Você tem duas áreas de financeiro. Para que você vai ter duas, né? Pode ter uma só, cria um centro de serviço compartilhado, e enfim, tem todas essas sinergias. Só que uma coisa que eu achei engraçado é que dentro dessa otimização de duplicidade, um cargo eles vão deixar duplicado. Qual que é? O do presidente, pô. Eles vão ficar com dois presidentes. Você fala assim, pô, mas os dois são bons. O da Rappi Vida é ótimo e o da Notre Dame é bom. E como a relação de troca entre as participações, né, que vão ficar com participações ali da empresa combinada, ficou meio próximo, ficou ali em torno de 54% para a Rappi Vida e 46% para Notre Dame, eles ficaram com dois cargos de CEO. Então vai ter cogestão, né? espero que não tenha congestão. Eu nunca acho que dá certo esse negócio de ter co-CEOs, mas eles vão trabalhar com dois CEOs. O CEO da Rapivida vai cuidar de uma região, o CEO da Intermética vai cuidar de outra região. É bom isso? Eu acho que, na verdade, foi um acordo de cavalheiros. Provavelmente vai durar um ano esse acordo. Daqui a um ano, vamos voltar aqui no BTC Journal só para falar, ó, alguém vai para o conselho. Eu só não sei quem que vai ser. Provavelmente vai ser o mais competente. Legal. Essa é a notícia. A única coisa que eu queria salientar, que tem a ver com a notícia, mas numa coisa mais lateral, a gente fala muito sobre operações de private equity no nosso curso. Muito. Tá? E um private equity que a gente fala, uma operação de private equity muito interessante, é da Bain Capital. A Bain Capital, ela comprou a Intermédica lá atrás, pagou uns 2 bilhões. Comprou tudo. Rapou, né? o negócio para fazer essa expansão. Fez IPO, follow-on, etc., já conseguiu um MOIC muito maior aí de quase 2, né? Ou seja, já deve ter captado mais de 8 bilhões aí só com essa operação. Só que eles ainda têm 5% dessa empresa combinada. 5% dessa empresa combinada que vale 110 bilhões? Então aí tem mais uns 5, 6 bilhõezinhos aí para fazer. Fora a sinergia e fora market power que esse negócio vai ter, blá, blá, blá. Provavelmente esses 110 bilhões vai aumentar. E esse 5,2% da Bain Capital vai virar ali pelo menos uns 7, 8 bilhões. Essa operação da Bain Capital, essa daí vai dar aquele, vai ser o slide inicial para eles abrirem um novo fundo, porque essa aqui vai dar um MOIC gigantesco.
Pois é, esses se deram muito bem, né? E só complementando o aspecto da cogestão, né, dos dois CEOs. Geralmente, a gente está trabalhando esse tema aqui em negociações estratégicas, né, no começo do General Business Program, falando sobre a forma como as negociações se dão. Então, é o que você falou, provavelmente um acordo de cavalheiros, né? A gente tem aqui o que o pessoal está vendo aqui nas negociações distributivas, né? E isso pode acontecer com cargos também. Então, o pessoal que está acompanhando as aulas, é mais ou menos esse tema que a gente está falando aqui. Então, juntem com o tema de aula, hein, pessoal? Fiquem atentos aí. Boa, vamos para a próxima. Pessoal, eu estava com saudade de falar da Magalu, hein, gente? Fazia tempo que a gente não falava, a gente já falou de muitas aquisições da Magalu, inclusive em aula a gente comenta um pouco sobre o caso da Netshoes e tal, mas mais uma aqui então, né, Má? Vamos lá. Essa daqui é da Forbes e o título é Magazine Luiza conclui aquisição de plataforma online de varejo VIP Commerce. Então, voltamos a falar da Magalu.
Exato, a gente estava até brincando aqui que o time de M&A tirou férias, né? E só por isso que eles ficaram tempo sem encontrar a gente. Mas, bem, eles fizeram um movimento bem parecido que a gente conversou das outras compras aqui, né? Mas, primeiro, deixa eu contar para vocês quem que é a VIP Commerce. É uma startup de tecnologia que trabalha com software dentro de software as a service, né? Então, você não vende o software, você vende o serviço que tem a base do software, né? Eles são lá de Belo Horizonte. Eles fazem uma plataforma de gestão de loja online. Então, eles pegam supermercados que queiram vender online, que, assim, foram poucos, né, nesse último ano aí que a gente viu. E eles cuidam não só da loja online, mas também de todo o ciclo de pedido. Eles também têm um jeito ali de facilitar o picking and handling no centro de distribuição e também facilitar e controlar o transporte das entregas depois. Eles já têm mais de 100 redes de supermercado como clientes que têm lojas em 18 estados do Brasil e eles processam mais ou menos 250 milhões de reais em vendas anualmente, né? Até assim, pelo tanto de vendas que eles processam, eles devem ser bem pequenininho, né? Então, eles levam uma porcentagem disso. Mas bem, então a Magazine Luiza foi lá, comprou eles, o que eles até comunicaram oficialmente a mercado foi que milhares de supermercados poderiam se juntar ao Magalu com essa compra de plataforma, né? Então aí mostra que eles estão seguindo a estratégia deles de digitalização de varejo, né? Mostra que eles estão com essa inclinação para vender mais groceries, né? Que eu acho que até faz mais sentido do que refeições, um movimento que eles fizeram lá atrás, que ainda não definiram mais ou menos o que vai virar, né? Essa compra também consegue ajudar outras plataformas deles dentro de pagamentos e de entregas. E como eu comentei, foi um movimento parecido que eles fizeram das outras aquisições, porque eles estão comprando empresas de tecnologia, que, né, boas, né, pelo menos a minha avaliação, aí eu gostei de todas as aquisições que eles fizeram, pareceu muito inteligente, mas pequenas, né? Então, eles trazem para dentro pequenininho, eles conseguem alavancar isso organicamente, e aí mesmo que eles tenham pago caro aqui pensando em receita, lucro da empresa, mas ela é tão pequenininha que tudo bem. E eles têm caixa, tão tranquilos, e isso com certeza vai ajudar a ser mais eficiente e aumentar a lucratividade.
Muito bom. E a Magalu, de novo, presente, então, no nosso BTC Journal, né? Que bom que eles voltaram de férias, a equipe de M&A da Magalu. Muito bem-vindos de volta aí, hein, pessoal? Estarão presentes nos episódios do BTC Journal. Muito bom. Vamos lá, para finalizar esse bloco aqui, eu peguei uma outra notícia aqui, que essa o Renato também gosta. Essa é do Neofeed. Melius compra Picodi.com por 120 milhões de reais e chega a 44 países. E aí, Renato, como é que foi essa aquisição aí da Melius, hein?
Bora, vamos lá. Eu adoro essa empresa, né? Eu tive contato com ela em 2017, eu já contei a história, eles estavam solicitando um co-investimento aí de um fundo, eu estava participando desse fundo e analisei o negócio. No final, o fundo não se interessou em fazer o investimento, mas eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei assim, esse business é fantástico. Beleza. E eles fizeram abertura de capital, captaram 300 milhões, né, na abertura de capital e, meu, com tanto dinheiro assim, saíram para aquisições. Legal. E fizeram aquisição ali dessa Picodi.com, que é uma empresa polonesa, site em Cracóvia, que atua em 44 países. Então, é uma operação muito parecida com a Melius no início. Então, é vários sites ali de desconto, cupom, etc., para você conseguir gerar tráfego ali para os seus principais parceiros. Então, bem o estilo ali da Melius no início. Legal. Só que o que me deixa mais orgulhoso dessa empresa foi quando eu entrei no site da Melius e você tem que divulgar o racional, né, dessa aquisição, etc. E aí eu peguei. Pessoal, é praticamente uma aula de M&A. Fantástico. Tá? Então eles mostram todo o racional que eles tinham quando eles abriram, eles estão muito bem assessorados, aliás, né? Então eles foram lá, né, fizeram abertura de capital e tinham duas verticais de crescimento. A primeira, produtos financeiros, que eles anunciaram há bastante tempo isso, e a segunda, expansão internacional. Na primeira, eles já estão andando bem, né? Então estão fazendo bastante coisa, cashback, um monte de outros produtos financeiros que eles vão começar a fazer, cartão de crédito, etc. E a expansão internacional, eles falaram que eles analisaram várias opções. Crescer sozinhos, ou eles mesmo indo para crescimento e expandir mundialmente, ou eles fazerem uma aquisição. Então eles mostram vários frameworks racionais das tomadas de decisões que eles tiveram para chegar na Picodi. Fala assim, olha, eles têm quatro verticais ali que eles buscam, né, para ter sinergia essa aquisição. Então, primeiro, qualquer aquisição, ela precisa reduzir o CAC. Ou seja, ela precisa ter alguma forma de redução de CAC no futuro. Segunda, monetização desse tráfego que já existe. Então, você pegar o tráfego existente e aí você conseguir monetizar ainda mais esse negócio. Aumentar bastante a frequência de compra dos consumidores que você tem lá nos leads que você gera. E potencial, né, de fazer o cross-sell de produtos financeiros. Eles analisaram vários players mundiais ou a opção de ir sozinho, e viram que a maior aderência com a estratégia que eles tinham em relação, né, a todos esses quatro pilares era a Picodi. E aí eles mostram onde que a Picodi se encaixa dentro desse framework. Então isso daí, pelo menos, mostra que foi muito bem pensado essa aquisição. Isso é um bom sinal. Por quê? Tem aquele estudo na McKinsey que fala que mais que 90% dos M&As dão errado, né? Beleza. Então assim, tudo bem, o racional faz sentido, né? Estratégico e de mercado. Legal. A gente sabe que depois que você compra, né, o problema é você integrar, né? Aí já são outros 500, né? Mas eles falam que eles aumentaram muito o addressable market da empresa, que antes ficava em 60 bilhões de reais. Agora, com uma operação internacional em mais de 44 países, esse negócio passou para 1,5 tri de dólares. Então, assim, ele mostra ali que tem avenida de crescimento para caramba, etc e tal, mas faz sentido. Então, qual que é a ideia deles? Compram, né, a Picodi, integram a operação, boas práticas das duas empresas, ou seja, sinergia ali, né, know-how cruzado, beleza? Eles vão tentar maturar os produtos financeiros no Brasil, a primeira ideia, e eles pensam num roadmap ali de 3 a 4 anos para conseguirem incluir esses produtos financeiros na operação internacional. Então, assim, bastante potencial de crescimento. A Melius é uma empresa que eu já falei aqui que eu gosto bastante, só está me dando alegria ali na Bolsa de Valores. Vamos ver aí os próximos movimentos que ele vai executar.
Pois é, muito interessante esse plano de expansão, vamos acompanhar. E falando sobre programa de pontos também, né, dá uma olhada no episódio da semana passada que a gente fala sobre a Dots, né, mas é um pouquinho diferente. Enfim, quiser saber mais, volta lá e dá uma olhada. Bom, vamos para o último bloco, pessoal. Último bloco aqui, a gente vai falar sobre os prospectos de IPO. Eu vou começar com um que eu dei uma olhada aqui, e eu peguei uma notícia da Forbes para ilustrar, que é Rio Alto Energias Renováveis contrata bancos para IPO. Isso até me deu um déjà vu da época da faculdade, o meu TCC foi sobre energias renováveis, modelo em MATLAB, aquele negócio todo, nem lembro como abre o MATLAB, mas enfim, voltando aqui, né, a Rio Alto, né, o grupo Rio Alto, ele surgiu em 2009 e começou as operações de energias renováveis, energias fotovoltaicas, né, em 2010, com a idealização de um complexo que chama Coremas, né, que é o maior complexo de energia solar da América Latina, né, fica lá na Paraíba, e ele já tem 3 usinas em operação e mais 7 em construção. E além de outros complexos também em fase de projeto, né? Uma curiosidade aqui para quem gosta, né, de mercado e tal, uma das parceiras na construção das usinas foi a WEG, né, que o pessoal de mercado financeiro gosta bastante da empresa, eu também gosto bastante. Ela é uma empresa verticalizada, então ela toca todo o processo de geração de energia fotovoltaica nas usinas, né? Então desde a identificação do terreno, medições solarimétricas, né, estudos ambientais, até a parte do financiamento, construção e operação das usinas. E no prospecto eles trazem vários dados sobre o mercado de energia solar. Então começa falando que o Brasil é o 7º país com maior capacidade energética instalada, né, deve ter um crescimento de 43% de 2019 a 2029, né, isso é energia como um todo, e a participação de energia solar nessa capacidade instalada deve crescer 6 pontos percentuais dos atuais 1,45%, né, nessa matriz toda. Como referência, a energia eólica tem 9% e no Brasil a grande massa da capacidade instalada é hidrelétrica, né? Bom, vamos lá, falando dos resultados, hein, pessoal, aqui é interessante porque a empresa começou a gerar receita em 2020, né, e ainda assim começou lá no finalzinho, né? A receita operacional líquida do Rio Alto em 2020 foi de R$ 183 mil, né? Então, empresa bem pequenininha, falando em receita operacional, né, receita líquida. O lucro operacional, que foi um prejuízo, foi de mais ou menos 5 milhões, né? Então tem as despesas associadas aí, e o lucro líquido, né, o prejuízo líquido, foi de 3,8 milhões. Né? E aí tem um negócio curioso, né? Você pega receitas e despesas financeiras, estão lá na casa dos 24 e 22 milhões. Né? Então a estrutura de dívida e caixa é um pouco desproporcional a essa receita. Então vamos dar uma olhada. Né? Eles têm de dívida bruta mais ou menos 162 milhões de reais. Desses 162, 104 mais ou menos são debêntures, que é bem comum para esse tipo de mercado, né, devido ao alto ciclo, né, do projeto. Tal. A gente fala sobre isso também desde matemática financeira lá no nosso curso de business. E 56 milhões são em partes relacionadas. Aí eu fui dar uma olhada nas partes relacionadas, que sempre tem alguma treta, né, e não fugiu. Então lá eles têm as SPS, que são as sociedades de propósito específico, que é muito comum nessas empresas, e também construção civil. E aí eu descobri que tem uma empresa chamada Nordic Power Partners, que é uma empresa dinamarquesa que investe, né, um fundo que investe em mercados de energia renovável, que são sócios majoritários nesse complexo que eles construíram na Paraíba. Eles têm 48 milhões em dívida com essa Nordic, né? E aí tem um pequeno problema, viu, pessoal? Nessa dívida que eles têm com a Nordic, essa dívida está atrelada a euro, né? Pior que dólar, hein, pessoal? Euro. E ainda uma parte pré-fixada. E mais um ponto que estava lá nas letras miúdas do prospecto, né, nos resultados auditados, a Nordic entrou com uma ação contra Rio Alto, tá? Então provavelmente deu algum pepino aí na reestruturação, no pagamento dessa dívida, né? E a própria Rio Alto considera que a possibilidade de perda é possível, né, nesse processo que eles receberam. Enfim, é uma empresa que gerou caixa operacional, mas esse caixa está tudo atrelado aos resultados financeiros, então nem acho que vale a pena considerar aqui, e tem um patrimônio líquido negativo. São 23,6 milhões de capital social e 24,4 de prejuízos acumulados. No cômpito, né, então uma empresa que acabou de operacionalizar, tem projetos muito interessantes, mas ainda está muito cedo, né? Uma empresa que está entrando na bolsa para captar recurso, porque provavelmente quer mudar um pouco essa estrutura de capital aí que está um pouco pesada para eles, é, né? Uma dívida muito alta, né? Já no começo da operação, uma boa parte atrelada à moeda estrangeira, e a bolsa talvez seja uma forma de você lidar melhor com essa estrutura. Vamos ver se vai gerar apetite no pessoal, devido ao apelo das energias renováveis, né? Eu acredito que esse é o caminho. Porém, se falar dos resultados financeiros, o negócio ainda está muito incipiente, né? Vamos acompanhar. Bom, vamos para o próximo, então. O próximo prospecto aqui que foi analisado. Vou pedir para a Mayara comentar, porque na verdade não é um IPO, né? É um re-IPO. Aqui eu peguei do Brasil Journal. Dasa prepara IPO de 5 bi de reais com tese de plataforma de saúde. E aí, Ma, como é que está esse negócio da Dasa?
Então, que engraçado, né? O re-IPO. Vou comentar aqui o que acontece. Mas primeiro vamos entender quem é a Dasa. Então, hoje a Dasa tem 13 hospitais no nome dela, né? 900 unidades ambulatoriais, também completos, tem laboratório, tem centro de radiologia, tem clínica de consulta, tem telemedicina também, e eles têm o braço das empresas, que é uma corretora de plano de saúde voltado para empresas que hoje já cuida de mais de 500 mil vidas. E, né, com tudo isso que eu comentei, o que mais a Dasa tem é escala nessa parte de saúde. Vocês já vão entender por que isso é tão importante. Mas em 2019, eles tiveram um de usuários únicos que passaram pelos serviços deles. 21 milhões de pessoas é mais ou menos um décimo da população do Brasil. Considerando que só um quarto da população tem plano de saúde, né? Então eles pegaram ali próximo da metade, mais ou menos, dos usuários de plano de saúde. Eles também interagem com mais ou menos metade da base total de médicos do Brasil, que são mais ou menos 250 mil médicos anualmente que entram em contato com eles. Algum tipo de contato, eu digo, né? E desde 2017, eles estão com esse foco de transformação digital. Então, eles fizeram, por exemplo, um dos maiores hubs de tecnologia aplicada da saúde na América Latina, com 230 desenvolvedores e 100 cientistas de dados, que estão mexendo com ferramentas de machine learning, inteligência artificial e principalmente muitos dados, né, usando data analytics. Eles já conseguiram, por exemplo, criar operações compartilhadas entre essas várias empresas do grupo e fazer um super banco de dados com os dados dos pacientes já integrados. E esse banco de dados já tem mais de 3 bilhões de registro de, né, input de informação. O que que eles falaram? Poxa, vamos aproveitar tudo isso que a gente fez, que a gente tem, para crescer nesse setor de hospitalar, como uma plataforma de consolidação e eficiência de custos. Por quê? Porque esse setor hospitalar é super fragmentado, né? Então, tem vários pequenos players por aí, e ele não é otimizado. E aí, quando você consegue usar os dados e essa capacidade preditiva que eles estão construindo bastante, você consegue ajudar o médico a antecipar a doença e evitar alguns tratamentos caros, né, de quando você não faz tratamentos preventivos. E aí, no fim, você conseguiria derrubar o custo do sistema como um todo. Então, a gente já falou várias vezes sobre isso, né, de você acompanhar o usuário, pensar na saúde, não na doença, né, mas acontece que hoje o usuário só procura o plano de saúde, o hospital, o que seja, quando ele fica doente. E aí, como que o hospital ou o médico vai tratar esse usuário? Ele vai focar naquela doença que está fazendo ele procurar o serviço e ele não tem uma visão holística da vida do paciente, né? O que causou aquilo, o que ele poderia melhorar. Não tem aquela visão do médico da família, que a gente já comentou bastante desse pivô que poderia ajudar muito, né? E aí acaba que o serviço hospitalar, o serviço médico hoje é transacional, é fragmentado, porque você vai lá em vários médicos separados, né? Só quando você tem alguma doença específica. Você acaba desperdiçando muito exame, atendimento, profissionais, tempo de profissionais, né? E tudo isso gera muito custo. Então, eles até falam, pô, a inflação médica há vários anos, ela está entre 3% a 5% vezes a inflação, né? Então a gente sabe que o custo da saúde está crescendo muito. Se você conversar com um empresário, né? Ele vai falar que um dos maiores custos que ele tem é aumento de plano de saúde dos funcionários, né? Então, realmente é um setor que precisaria de um pouco mais de otimização de custos, né? O que que eles falam também, né? Que eles querem entrar nesse setor hospitalar com esse investimento do re-IPO. Então, o que está acontecendo aqui? Eles querem fazer esse re-IPO para levantar mais ou menos 5 bilhões de reais. Apesar deles serem já uma empresa listada, eles só têm mais ou menos 2,5% das ações no mercado. Então, eles querem chegar a um percentual mais ou menos de 10%, tudo com ação primária realmente para fazer esse investimento para expansão. Aí a primeira coisa que a gente pensa aqui também é a comparação deles com o IPO que acabou de ser feito da Reddor, né? E é claro que essa comparação é muito óbvia no mercado, mas eles falam, ó, é bem diferente, né? A gente está trazendo aqui um approach de dados, de analytics, de inteligência, né? E a gente tem muita escala por trás, então a gente é um pouco diferente aqui da Reddor, até querendo ali nas entrelinhas falar que eles deveriam ter uma valorização e um potencial de crescimento barra otimização de custo muito maior que a Reddor. Mas é uma notícia boa aí, essa visão, que nem eles falam, holística da saúde do paciente, a gente comentou bastante, até através de outros players, a gente falou do Alice semana passada, retrasada, né, que tem também essa visão, você colocar um médico da família, mas outros players também já estão indo atrás, até rede de farmácia, né, que é tratar a saúde e não a doença. Então, faz totalmente sentido, né? Então, você cuida do paciente para prevenir as doenças que são os que causam realmente os sinistros caros de plano de saúde e as pioras de qualidade de vida do paciente.
Excelente, muito bom. Então, está explicado aqui o re-IPO, excelente. E agora vamos continuar falando do mercado de saúde, né? Mas agora vamos entrar numa parte mais tech, viu, Renato? Brasil Journal, Bionexo pode valer R$1 bilhão... no primeiro IPO de Health Tech na B3, hein? Health Tech, esse nome já me mostra aí que é possível que tenha um valuation alto, hein, Renato? E aí, como é que tá esse prospecto?
Colocou Tech, você já coloca um múltiplo de 3. Health, que agora é um negócio que está em moda aí, coloca mais 2 vezes. Então já é 10 vezes o múltiplo, né? E se colocar mais algumas palavrinhas ali dentro, você vai ver que vai explodir. Vou mostrar para você que tem essas palavrinhas. Mas assim, sendo, né, mais sério aqui na análise, eu gostei pra caramba dessa Bionexo, viu? Ah, então assim, peguei lá o prospecto da abertura de capital. Mercado de saúde, como a gente percebeu aqui no BTC Journal, está quente. Então, tanto infusões, aquisições, escola de negócio voltado para a saúde, serviços para a saúde, é um setor que está crescendo bastante. E essa Bionexo é uma empresa de tecnologia, onde ela analisa todo o supply chain completo, né, a cadeia vertical inteira do sistema de saúde. Então, ele atende hospitais, operadoras de saúde, fornecedoras, fabricantes de insumo, médicos hospitalares, para você conseguir integrar melhor as atividades em todos esses players. Então, ele foi fundado em 2000, né, e trabalha ali como se fosse um business de plataforma, mas muito oferecendo o SaaS, né, que é o Software as a Service, como um software ali de gestão para essas empresas de saúde. Então, o que ele tem aqui? Ele fala ali que ele tem pelo menos ali umas 5 alavancas. Ele tem toda a parte de planejamento, é como se fosse um ERP, né, de gestão ali do supply chain de um hospital, por exemplo. Tem a parte de pedido, né, para você conseguir pegar todo o marketplace de pessoas, de empresas que estão tentando oferecer alguma coisa para essa cadeia de serviços, né, de hospitais e plano de saúde, etc. Tem toda a parte de pedido para você conseguir gerenciar toda essa parte de pedido de compra, etc. e tal. Ele funciona como se fosse um ERP mesmo, mas ele avança, ele vai para o BioTracker, que ele usa tecnologias de IoT, olha, IoT, Internet das Coisas. Já dá mais uns 2 vezes o múltiplo aí. Né, para conseguir melhorar toda a parte de experiência, né, do usuário dentro dos hospitais, etc. E tem o Avatar. O que é o Avatar? O Avatar é um gerenciamento de recebíveis, na parte de gestão de receita, principalmente de hospital. Aí você fala assim, nossa, Renato, mas precisa ter um software desse? Para quem já estudou minimamente esse setor, sabe que o hospital ele tem o plano de saúde e o recebimento ele não é que nem no cartão de crédito, né? Que passa o cartão de crédito e aí você já sabe certinho quanto que você vai receber. Tem todo um processo ali para você fazer junto com o plano de saúde que exige, né, tecnologia para você manter a eficiência desse processo. Então eles fizeram a aquisição dessa Avatar e juntaram tudo isso dentro de uma proposta única para o sistema de saúde. Então hoje eles têm 34 mil clientes ativos, com valor transacionado, porque eles têm lá um mini marketplace ali para compra de 11 bilhões, quase 12 bilhões, e uma receita recorrente anualizada, porque a beleza do software é isso, né? Você tem um índice de recorrência de receita alto de 114 milhões, mas calma. 114 milhões, você usa esse índice para saber o potencial hoje de receita, né, contratada. Né? Essa é a receita da empresa, não é um pouco menos, eu vou mostrar para vocês. Mas eles tiveram um valor aí de valor transacionado ali na plataforma de 20% em 2020 em relação a 2019. E essa receita recorrente, esse potencial de receita recorrente também cresceu 20%. Então, é uma empresa que vem crescendo aí nos últimos anos, 20% de CAGR. Margem bruta, 65%, como toda empresa de software, margem bruta é alta. Margem EBITDA ajustada de 9,9%. Gastaram bastante em marketing, aquele negócio, né? Você vai, né, estruturando o negócio, back-off, você vai dando aquela marqueteada ali para dar um aumento de receita. E eles colocam aquele índice bem legal que a gente gosta de falar, né? Que é o famoso LTV sobre CAC. De 6,3 vezes. Assim, nossa, então cada um real que eles colocam ali, né, em lifetime value de cliente, ali você tem 6,3. Tá? Legal, tá? E eles falam que o índice de recorrência da receita deles é de 99%. É a beleza. Ah, é a beleza do negócio. Mas o lado bom é que quando você tem o software instalado num hospital, beleza, receita recorrente garantida. Qual que é o ruim? O ruim é que a barreira de entrada em outros clientes que usam outros softwares é difícil, porque o seu concorrente também tem, né, um índice de recorrência alto. Então, por que que eles estão indo para esse IPO? Como todas as empresas de software que a gente já viu aqui, para fazer aquisições. Então, eles veem lá muitas oportunidades de aquisições para aumentar a participação deles e, consequentemente, também aumentar o market power do negócio. Como que foi a receita deles em 2020? 90 milhões. Cara, 90 milhões de receita, eles estão buscando um valuation de 1 bilhão, né? Mas vamos lá, né? Olha o múltiplo aí, mas tem todas as palavrinhas que precisa, tá? Beleza. Então, ó, 90 milhões de receita em 2020 contra 76,9 em 2019. Então, aquele negócio do crescimento. Receita recorrente alta, margem bruta, como eu já falei para vocês, alta, margem EBITDA de 9,9 vem melhorando. A margem EBITDA tinha sido 1,9 em 2019, foi para quase 10%. Então, eles estão mostrando melhoria operacional e estão mostrando que podem ter aí aumento aí de receita, eventualmente, se eles fizerem aquisições. Uma coisa interessante dessa empresa é que 85% da receita dela vem do Brasil. 15% já é operação fora. Então, eles têm atuação na Argentina, Colômbia, México e Espanha. Sendo que Colômbia representa 7,7% da receita. Argentina, 5,8%. E aí, depois, está um pouco disperso. Ou seja, tem potencial de crescimento mundial do software. É a cartilha do modelo de crescimento exponencial, tá? Então, se você pegar aquele livro lá e ver assim, potencial de crescimento exponencial, essa empresa é boa? Pô, é boa. Ela tem caixa líquido, tá com uma dívida de 40 milhões, mas tá com caixa de 65, então não é que ela tá fazendo IPO porque ela tá mal das pernas. É porque, de fato, ela quer engordar um pouco o caixa para sair fazendo aquisições. Esse, pessoal, é um business bacana. Esse daqui eu recomendaria vocês darem pelo menos uma lidinha no prospecto.
Pois é, seja para investir ou não, mas principalmente para aprender aí é muito importante. A gente reforça, hein, pessoal, de novo. Ler os prospectos de IPO são informações relevantes para vocês estudarem sobre business, sobre empresa, sobre gestão, sobre negócios. Então, adquiram esse hábito aí que é bem saudável para desenvolver essas habilidades. Bom, vamos lá, então, próxima notícia, para fechar o BTC Journal de hoje, eu peguei uma notícia aqui da Forbes, né, e o título é Infracommerce pede registro para IPO e mira aquisições. Renato, quero saber como que está essa empresa, que eu particularmente não conhecia, e também queria que você comentasse rapidamente sobre um índice bem famoso aí, né, de SaaS Metrics aí, que tem muita gente que usa ele para balizar bons negócios, eu queria saber se dá para fazer essa análise aqui também.
Bora, vamos lá. Eu sempre falo que eu sempre analiso uma empresa que eu gosto e aí outra que é uma decepção, né? Então vamos lá, né? O que é a Infracommerce? A Infracommerce ela tem uma operação muito parecida com a Sinapco, que a gente também analisou aqui o prospecto. Então, a Sinapco ela tinha os números ok, ali não era lá aquela beleza, tal, não sei o quê, mas estava andando. A Infracommerce ela atua mais ou menos no mesmo segmento. Relembrando, o que a Infracommerce faz? Imagina que você tem uma marca, né, ou uma loja física, uma marca que tem lojas físicas. Você quer fazer um e-commerce, não tem expertise? O que você pode fazer? Buscar um parceiro. A Infracommerce é seu parceiro, assim como a Sinapco também. Então, eles fazem a operação full commerce, que a gente chama. Então, você pode entregar toda a operação do e-commerce para eles e eles fazem tudo. Fazem a parte de logística, fazem a parte de entrega, fazem a parte de tecnologia, tudo, sem exceção. Meio de pagamento, fazem tudo. Ou eles podem vender pedaços. né? Então, quer fazer só a logística comigo? Eu faço. Quer fazer só a parte do site? Eu faço. Então, eles operam sites de terceiros em um monte de marca. Então, marca da Dior. Você entra lá no site deles, eles operam vários e-commerces que a gente acredita que sejam das marcas, mas quem opera é infra-commerce. Então, é aí que ele vai crescendo. Aí você fala o seguinte: pô, Renato, então quer dizer que o negócio tem potencial, porque ele cresce bastante num segmento que, por pandemia, trouxe uma atração violenta. Sim, em termos de expectativa de crescimento, o negócio vem indo muito bem. Tanto é que eles falam que o GMV, né, que eles transacionam em todos os sites que eles gerenciam de todas as marcas aí que existem, chegou ali em 2020 a 4 bilhões e 600. Eles estão com CAGR desde 2016 nesse GMV de 58%. Então é bastante crescimento. A receita líquida deles foi de 236 milhões em 2020, também com CAGR de 53% nos últimos 4 anos. Então, é um negócio que vem crescendo? É um negócio que vem crescendo. Eles falam muito de agregação de valor. Eles falam o seguinte: ó, a gente vai trazer os nossos clientes para a terceira onda, né, do e-commerce. O que é a terceira onda do e-commerce? Eles falam o seguinte: a gente pode ajudar você simplesmente no Go Online. Ah, você quer ir ter uma loja virtual? A gente ajuda vocês a fazer tudo, sem exceção. Legal. A gente ajuda na segunda onda, que é o quê? Integrar o online no offline, o omnichannel. Legal. Conseguimos fazer? Conseguimos fazer. Mas se você deixar com a gente te leva até o terceiro, que é o Customer Experience Exceptional, né? Ou seja, fazer aquela experiência do consumidor excepcional que vai fazer o seu cliente manter, né, o índice de recorrência alto no seu e-commerce e na sua marca, consequentemente aumentando seus resultados. De fato, eu já conheço algumas empresas que têm operação com infra-commerce que falam muito bem, né? Eu já falei com o pessoal, o pessoal é bem sério mesmo e a operação ela é redondinha. Eles têm 10 centros de distribuição no Brasil, ou seja, é uma operação gigante. E o que eles estão falando? Eles estão falando que existe um grande potencial agora, como todo mundo, né, de fazer produtos financeiros. Então, não, estamos vendo que, como tem um valor transacionado muito grande dentro dos nossos sites, a gente consegue criar ali oportunidades de produtos financeiros para todos os nossos clientes, né? Para os clientes dos clientes e para os nossos clientes propriamente dito. Legal, tá? Então, essa é uma das alavancas ali de crescimento que eles vão fazer. Então, se eles forem para aquisições, provavelmente vai aí nesse viés aí de aumentar o portfólio de produtos financeiros. Aí o Gustavo me perguntou aí sobre o famoso índice, né, que eu falei lá da Bionexo, que é o LTV sobre CAC. Tem gente que faz curso só disso, tá? A gente ensina isso na primeira, acho que até a terceira aula, vai, de matemática financeira, né? Porque o negócio é, tipo, é uma conta muito simples, né? Mas tem gente que fala que o valuation do negócio está nesse índice, né? Beleza, então vamos lá. A gente viu que a Bionexo, ela tinha um LTV sobre CAC de 6,3. E dava lucro, beleza, receita recorrente, etc. Aqui a Infracommerce fala que ela tem um LTV sobre CAC de 7,1. Aí você fala assim: bom, se isso é um grande direcionador da saúde financeira da empresa, quer dizer que a Infracommerce é fantástica, né, em relação à Bionexo. Aí você vê que esse índice é só um índice, como qualquer outro índice que a gente pode utilizar ali, principalmente para saber se os investimentos de marketing estão fazendo sentido ou não, né? Mas não para saber se o valuation da empresa aumenta ou não aumenta, né? Mas tem gente que fala que é o valuation da empresa esse índice aí, tá? Beleza. Então vamos lá, ó. Como que é a operação dessa infra-commerce em 2020? Teve lá uma receita de 236 milhões, como eu falei para vocês, receita líquida, tá? Ou seja, uma margem bruta, com uma margem bruta de 49,8. Legal, tá bem aumentando aí nos últimos anos. Né? Era 36, foi para 48. Legal. Margem EBITDA, 8,8. Também aumentou em relação a 2019, que era 6,3. Só que a empresa dá prejuízo. Nos últimos 3 anos ela deu prejuízo, ano passado ela deu 2 milhões e 300 de prejuízo. Tudo bem, né? Margem líquida negativa, muito próxima ali do break-even. Mas está dando prejuízo nos últimos 3 anos. Legal. Aí quando eu olhei isso, eu falei assim: já estou entendendo aí o porquê desse IPO, né? Aí quis dar uma olhada no balanço. Aí você vai lá dar uma olhada no balanço. Qual foi a minha falta de surpresa em ver, né, que é um negócio meio parecido com o Privale, assim, né, que a gente viu. Aí eu peguei lá ativos circulantes da companhia em 2020. Ativo circulante, ou seja, o que ela consegue converter em dinheiro em até 12 meses. 234 milhões. Beleza. Passivo circulante, que ela tem que pagar em até 12 meses. 233 milhões. Ou seja, índice de liquidez corrente 1, cravado. Se der algum problema, esse negócio começa a ficar com baixa liquidez, eventualmente começa a ter dificuldade de pegar a dívida e eventualmente até de rodar a operação. Então, provavelmente é isso que eles estão buscando na abertura de capital. Eles vão tentar vender uma história de crescimento, vão tentar fazer um valuation alto, vão tentar colocar bastante caixa na companhia para melhorar bastante esse índice de liquidez, e de fato, depois que ele tiver bastante caixa, né, dentro de casa, aí ele vai buscar algumas aquisições estratégicas para fazer. É um business bom? É um business que tem potencial, mas atualmente ele não está tão bem assim, né? Assim como, por exemplo, da Bionexo, né? Então, acho que é um negócio um pouco com muito mais risco, né, do que a Bionexo, mas é um outro negócio aí que está, né, com prospecto na rua aí. Vamos ver, Sinap com InfraCommerce são dois concorrentes para o mesmo tipo de investidor. Dei uma lida também no prospecto, que é um prospecto bem interessante.
Muito bom, legal, acho que foi esclarecedor também. E com essa notícia, a gente termina o BTC Journal dessa semana. Então, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Mayara, muito obrigado.
Obrigada, Rabi, obrigada, Renato. E eu mando um abraço aqui para a turma da SFP, que semana que vem a gente começa as aulas de marketing, então vou conhecer vocês. E as aulas estão muito legais, a gente vai discutir bastante coisa de marketing no mercado. Um abraço, até semana que vem para os ouvintes.
Valeu, Mai, obrigado também, Renato, de novo.
Obrigado, Mayara, obrigado, Gustavo, obrigado vocês. Até semana que vem com mais notícias de negócio aqui dentro do BTC Journal.
Muito bom e obrigado você que acompanha a gente até agora pelo interesse, pela paciência. Voltamos então na próxima semana. Continue acompanhando o BTC Journal e nos vemos em breve. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.